Louvado seja o Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Se você está com a Bíblia aí, eu pediria que vocês levantassem a palavra de Deus nas suas mãos e vamos lá declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus, amém. Então, nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema, vencedores ou vítimas, em Romanos capítulo 8, versículos 26 ao 28. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, eu quero ensinar alguma coisa sobre esse texto aqui que nós lemos na palavra de Deus. Alguma coisa que Deus colocou no meu coração esta semana. A primeira pergunta que eu faço, você já se sentiu como vítima nesta vida? Sim ou não? Quem já se sentiu vítima aqui? Levante a mão. Ok. Portanto, vítima é a pessoa o quê? Que se sente prejudicada física, emocional, financeira ou profissionalmente. Na sua capacitação. Correto? Você foi atingido. Tá? Você foi atingido, você foi magoado, machucado. Mas pode acontecer, pode ocorrer outras formas de ataque para que você também seja uma vítima. O problema está, ou é, que quando maltratadas, essas pessoas são maltratadas, e não se recuperam dos males que sofreram, essas experiências dolorosas interrompem suas vidas. Se você não souber lidar, se eu não souber lidar com as mágoas que tenho, com as injustiças que sofro, se eu não souber lidar com essas coisas, isso vai parar a minha vida. Eu vou me tornar amargo, azedo. Não terei bons relacionamentos. Eu serei uma pessoa muito dura de coração. Muitas pessoas não conseguem se relacionar ou têm medo hoje de relacionar-se com outras pessoas, ou acham muitos defeitos nos seus relacionamentos diversos, porque carregam dentro de si dores. Carregam dentro de si males que sofreram no passado. E por não saberem lidar com isso, suas vidas estão emperradas. Então, o que elas fazem? Elas usam os incidentes negativos como desculpa para um comportamento pecaminoso e irresponsável. Quantas vezes nós temos encontrado pessoas que são pessoas boas, mas se envolvem facilmente com pessoas perigosíssimas. estão o tempo todo envolvidos em algum tipo de comentário. Mas quando você conversa com essas pessoas, você percebe que eles têm um desejo de serem bons. Que eles querem servir a Deus. Mas por quê? Você conversa com algumas pessoas e você percebe que eles estão desanimados. Por que estão desanimados? Outros num espírito de fracasso, de derrota, seja espiritual, emocional, profissional. Por quê? Por que a vida não avança? A Bíblia é um livro maravilhoso. E ela nos ensina uma coisa, que nós aqui nos reunimos porque cremos em Deus. Mas por que não cremos mais? Porque chegamos num patamar de crença e paramos. Do que nós temos medo? Nós dizemos que pertencemos a uma igreja. Por que não nos comprometemos mais? Será que Jesus criou uma igreja só para nós frequentarmos? Criou um salão? Não, Jesus não criou um salão. Ele criou uma igreja que se infiltra, que se arrisca e que faz coisas boas neste mundo e pisa mesmo sobre o inferno e seu comandante, Satanás. Ele criou um corpo, um organismo que quer se encher de Deus. Como diz Paulo, enchei-vos do Espírito. A igreja é isso. Mas nós parecemos doentes. Nós vemos pessoas da igreja o tempo todo em algum tipo de campanha, tentando curar seus traumas. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas por que tudo está velho? Por que tudo continua velho? Não deveria ser assim. O problema é, deixamos de crescer. Deixamos de conhecer a Deus. E então aqueles velhos traços da personalidade humana começam de novo a brotar. É como que se você cortasse um galho de uma árvore e você vai lá, depois de algumas semanas, você vê os brotinhos do galho saindo novamente. Você cortou um galho, mas depois de uma semana você volta lá, existem mais de 20 brotos naquele galho. Jesus entrou na nossa vida para comandá-la. Porque nós pedimos que Ele a comandasse. Mas de repente, nós seguramos as rédeas, nós fechamos as portas para Ele, nós não queremos que Ele comande. Então nós começamos a deixar que o velho fulano de tal volte a viver. Então nós nos acostumamos. Aos domingos somos cristãos na igreja e durante a semana somos aquilo que éramos antes de Cristo. Aí, eu tenho que dizer a vocês que Deus não nos criou para cairmos nesse padrão destrutivo. Vocês estão comigo, gente? Não é possível que esse arzinho fresquinho deixe vocês aí tudo encorujado. Então, veja só, não é possível que quando Deus fala eu não escuto um amém. Não é possível. Ou nós estamos na presença de Deus ou não estamos na presença de Deus aqui. A verdade é essa. Eu não posso conceber um povo que está diante de Deus e não responde ao Senhor quando Ele fala. Não consigo conceber. Crente mudo para mim é uma porcaria, se você quiser saber. Verdade. para nós aqui, que estamos querendo ser cheios do Espírito Santo, Jesus, ele fala que salta de nós, salta alguma coisa, salta. Então, se salta, tem que sair algo. Ora! Eu não gosto de igreja silenciosa, se você quiser saber. Não gosto dos exageros, mas não gosto de igreja silenciosa. Porque igreja silenciosa fica analisando. E eu não quero que você me analise. Você já sabe que eu sou doido mesmo. Eu quero que você celebre a Deus. E nós estamos aqui para sermos cheios de Deus, com uma expectativa tremenda de que Ele vai tocar em nossas vidas e nós vamos prosseguir até chegar no céu. Pronto. Olha isso. Deus não nos criou para sermos assim. Eu achei esta imagem e achei que deveria colocar para vocês. É a mesma pessoa. Sendo que, aqui de um jeito, aqui de outro jeito. Nós vemos uma luta aqui. Veja só. Algumas pessoas estão vivendo assim, tentando ser uma coisa ou outra. Sim ou não? Dá para todo mundo enxergar? Então, nós ficamos a observar essa imagem, pasmos, e dizemos, eu sou isso aí. Se você não abre o olho, você se torna isso. Daqui, vai para lá. Mas se você confiar em Deus, ainda há tempo de você sair daqui e ir para lá. Em vez de permitir que uma tragédia pessoal passe a devastar nossas vidas, nós podemos permitir que Deus use essas experiências, esses males que sofremos, para nos amadurecer espiritualmente. O modo como você enxerga o mundo afetará o seu relacionamento com o seu Criador. Por exemplo, o deísta. No que ele acredita? O deísta acredita que Deus fez tudo, mas depois se afastou e não se envolve mais com a sua criação. Eu já ouvi pastores tremendos, influentes em São Paulo, pregando assim. Que Deus não está mais envolvido na história do homem. Que Deus entregou o mundo ao homem. Deus, ele não entregou a história ao homem. Deus deu este mundo ao homem. E o homem deu este mundo ao inferno, a Satanás. E nós estamos assistindo isso. Até mesmo nessas campanhas políticas, quando o senhor Haddad vem falar de moralidade, quando ele criou esse kit gay, que a Bíblia é contra. Dá uma olhada na história desses caras. Ele vai ser responsabilizado por isso. Ele quis levar as nossas crianças, inclusive as suas, a se corromperem moralmente diante de Deus e diante da nossa fé. Eles pregam imoralidade. Mas eles pensam que Deus está por fora. Eles serão destruídos, inclusive o senhor Haddad. Como foi destruído os habitantes de Sodoma e Gomorra. Porque ele é um imoral. Biblicamente imoral. Assim como é, parece que os costumes são os mesmos. Como a nossa ministra da cultura, que deu um conselho para os aposentados há um tempo atrás. Não sei que conselho ela vai dar agora lá. Eu nunca vi esses caras dando aula. Eu vi a nossa ministra da cultura dando aula de coisas sexuais. Eu não vejo um ministro da cultura defendendo o quê? O sacerdócio da vida de um professor. Como eu disse aqui a semana passada, e alguns ficaram arrepiados. Você entra dentro de uma escola e você se sente mal. Você entra numa escola e você se sente mal. Pessoas estão se perdendo na porta da escola. É droga para todo lado. Mais tarde as pessoas querem sair desta vida e não conseguem. Porque tem família. Percebem que deram um passo errado. E para sair daquilo é terrível. Enfim. Falei. Então, com esse cara eu não fico. Vocês já sabem quem eu vou votar. Então, veja só. Nós temos aqui o panteísta. Quem é o panteísta? Ele acredita que o universo e tudo que nele está é Deus. E Deus é indistinguível. Não dá para saber quem é. Tudo é Deus. Ai, essa planta é Deus. Aquilo é Deus. Esse cara é tão absurdo. Se ele diz que tudo é Deus, por que ele pisa numa formiga? Por que ele mata uma cobra? Por que ele destrói uma árvore? Por que ele anda de automóvel e enche esse mundo de poluição? Deus não é coisas. Deus não é matéria. Existe um materialista. Ele acredita apenas no que pode ver e tocar como experiência. Você pensa que não tem aqui materialista? Como é que eu vou acreditar em Deus se eu não tenho nada agora? A fé é para todos os momentos. Eu já passei situação, meu irmão, que você não imagina. Não tinha um pão para comer. Só Deus sabe, só Ele sabe, porque eu não podia saber. Deus estava trabalhando lá. O materialista acredita apenas no que vê. Estou vendo, ah, Deus é bom. Não vi, Deus não presta. Por isso é que nós vemos quantos cristãos vão daqui e para lá. Eles vão sempre aonde oferece mais. Na verdade, hoje, o cristianismo virou um shopping virtual. Onde se oferece, vai lá, porque lá você vai receber. Mas ser quem deve ser, ninguém está procurando. E nós temos então ainda o fatalista. Ele acredita que tudo já está pré-estabelecido, que os resultados continuam os mesmos, independentemente das escolhas que fazem. Deus quis, Deus fez, é assim mesmo. Ó céus, ó terra, ó mar. Ah, minha família está se perdendo. Não é, mas seja feita a vontade de Deus. Ah, o cara está indo para o inferno. É, Deus escolheu ele para ir para os infernos mesmo. Mas você não vai fazer nada? Não, não, é, já está assim mesmo. Que se perca, que se perca. É assim que eles vivem. Tem cristãos que vivem assim também. Ah, eu já aceitei Jesus, já está feito, já. Mas você não vai crescer para quê? Já fui aceito por Jesus, já estou na fé, já vou para o céu. Vai uma ova que você vai. E existe o cristão. Ele acredita que Deus é o quê? É o Criador de todas as coisas e que, embora ele faça parte de toda a criação, não está contido nela, mas está no controle da história desta terra e universo. No entanto, Deus nos dá a liberdade para que o envolvamos em nossas vidas. Deus fez as coisas e ele cuida de tudo, mas o homem deu um homem, o homem entregou isso. Deus não está. Deus estabeleceu um plano, uma história. Olha, vai acontecer isso. Jesus disse nos últimos dias, pais se voltariam, ou filhos se voltariam contra os seus pais, pais contra os filhos, haveria um número maior de terremotos, doenças e pestes, sinais no céu, a maldade iria se multiplicar, uma série de coisas, o amor de muitos se esfriaria. Está aí. Você imagina o seu filho entrando numa escola e aprendendo a ser o que você não quer que ele seja. Você quer que o seu filho seja um servo de Deus, um ministro de Deus, mesmo sendo um profissional. E ele resolve ser Bianca. Aí tem um aqui, esse cara não concordo. Vai cuidar da sua Bianca. Quero ver se você vai concordar. Aí eu quero ver a tua cara. Ah, o pastor não deve se envolver nisso. Eu quero ver a tua cara quando você tiver que comprar meia calça para tua Bianca. Porque não vai servir, hein? Você vai ter que cortar uns pedaços lá. Então veja só o que eu estou dizendo para você. Se eu quiser que Deus se envolva em minha vida, ele vem. Deus nunca irá se envolver na sua vida se você não pedir. Assim como eu nunca irei à sua casa, simplesmente você esperar, o Walter tem que vir aqui. Eu não apareço? Você acha? Isso é falta de educação. Numa cidade mais provinciana, é bem diferente. Numa cidade como São Paulo, você está lá com a família, você sentou, toca a campainha. Quem é? Ah, aqui é o irmão Paulo! Hey! Entra. Mulher, faz um café. Você já estava com o chinelo no pé. Aí toca a campainha. Hey! É o irmão João! Entra. Mulher, o que nós temos aí na geladeira? Aê! Ô, Carlão, entra aí. Aí a mulher fala, bem, vai na padaria comprar uns pão. Isso não se faz. Correto? Então, essa é uma cidade estranha, São Paulo. Eu, para dizer a verdade, eu não gosto muito de São Paulo. Para dizer a verdade verdadeira, não gosto nada de São Paulo. Eu falei para Denise que quando eu me aposentar, eu vou morar lá na barranca do Rio Paraná. Aí ela falou, então você vai que eu fico aqui. Eu falei, então você vai de fim de semana. É, né? Ô, lasca, não é? Então, veja só. A Bíblia diz assim, há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao quê? Ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é isso aqui, ó. A palavra de Deus é o quê? Para nós e os nossos e para os nossos descendentes. Para sempre. Ele fez isso a fim do quê? De que obedecêssemos a todas as suas leis. Muito bem. Olha o que as pessoas fazem. Nós vimos agora a maneira como enxergam. Um não quer nem saber, já alcançou sua definição de Deus e não está nem aí. Mas o cristão, diferente de todas aquelas outras coisas, ele chama a Deus para participar de sua vida. Se você realmente é um cristão, você chamará o Senhor para ser parte da sua vida. Essa é a grande diferença entre aquele cristão rotulado, nominal, do verdadeiro. Deus participa da sua vida. E então ele aprende o quê? Que há certas coisas que Deus não revela. E estas coisas pertencem a Deus. Mas Deus achou por bem revelar algo que é isso aqui. Ao longo dos anos, se houve um livro perseguido, incendiado, caçado, foi esse aqui. Pilhas e pilhas foram colocadas em praças públicas e ateado fogo. Na Alemanha, quando surgiu a prensa, o primeiro livro a ser escrito foi a Bíblia. A ser impresso, desculpe, foi a Bíblia. Satanás tenta destruir isso. Hoje, dentro das igrejas, não existe um livro mais esquecido do que este. Sabe o que nós queremos? Toalhinha com o suor de um doido qualquer. Um louco que só quer dinheiro. Um avarento. Ele é um avarento. Ele quer comer das gorduras das ovelhas. Nós não precisamos de cidade de Deus. Nós já temos a nova Jerusalém que descerá do céu. Queremos o óleo ungido. Vamos dar naquele pastor porque ele revela quem você é. Ou estou sentindo aqui, tem uma mala, você vai carregar uma mala. Deus está colocando uma chave na sua mão. Fulano. Oh, irmã. Deus está me dizendo que a senhora vai para o Nordeste levar a palavra. E a irmã tem um problema desgraçado no joelho, não é? Imagine andando naquele sertão, tropeçando naquele chão seco. Imagine, Deus está me mostrando que o Gastão vai para a Patagônia. prepara as malas. Nós, eu digo que há revelação perfeita. E vou explicar qual é. Quando alguém chega e diz assim, Deus está me mostrando uma pessoa aqui que tem um problema assim. Mas você deve agir de acordo com o que Deus ensina, desta maneira. Não existe uma palavra de revelação, que a Bíblia chama de palavra do conhecimento, sem uma palavra de sabedoria. Se você vier conversar comigo, e por acaso eu perceber no mundo espiritual algum problema na sua vida, eu vou orientar você aonde? Nisto aqui. E não em Freud. Não em Jung. Eu vou orientar você na palavra de Deus. Eu não vou orientar você numa literatura de autoajuda. Eu vou dizer para você, obedeça. Olha lá. A fim de que obedecêssemos. A única coisa que Deus nos deu verdadeiro é isso aqui, ó. Ame isto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é? Muito bem. O povo de Deus busca tudo, menos a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia, diz hoje os cristãos, não enche meu estômago. Você que pensa. É Deus que dá a você força para conseguir seu sustento. Porque se um dia Deus tirar a mão de sua vida, você não dá mais um passo. Você cai numa cama e morre. O Salmo 5 diz que Deus detesta aquele que pratica o que é errado. Ele detesta. Deus não detesta só o pecado, mas Deus acaba detestando aquele que não larga o espírito do erro. Esse é como a erva do campo que cresce e logo seca, murcha e seca. Ame a palavra de Deus. Muito bem. Os cristãos chamam Deus para se envolver em suas vidas. Por quê? Porque há coisas que nós não podemos entender. Mas como cristãos verdadeiros, apesar de não entendermos tudo, estamos dispostos a obedecer. Porque dentro de nós, o Espírito de Deus habita e nos convenceu de que Deus é Pai. O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que nós devemos considerar a partir do que lemos? Nem sempre nós gostamos do que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Não é? Deus não se importa que você tenha um sentimento assim. Às vezes acontecem certas coisas, fala, oh, de novo, não é possível. Paulo chegava numa cidade com tanto prazer, Deus te ama, começava a apedrejar. Apanhava que nem cachorro, saía, volta, já tudo com cicatriz, com marca por todo o corpo, de chicote. Pedrada, pedrada, paulada. Ai, Deus te ama. Não é possível. Por quê? Você pode entender Por que, às vezes, o seu filho, a quem você dá tanto amor, não quer te escutar? Dá para entender? Dá para entender quando Deus fala com a gente, pedindo para que nós tenhamos uma vida moral mais elevada, e você chega aqui e fala assim: esse cara é quadrado. Como é que você acha, hein, que esses caras que brigam por aí, em nome de uma suástica, por exemplo, esses skinheads, como é que eles podem achar que estão certos? São verdadeiros baderneiros. Como é que você acha que numa passeata gay se pega imagens da Igreja Católica e coloque aqueles santos que os católicos veneram em posições sexuais? Por que só essa gente pode desrespeitar, hein? Por que se eu falo alguma coisa, emito uma opinião, eu exerço o meu direito constitucional, não posso exercer uma opinião sobre essa cambada? Mas eles podem me atacar o quanto quiser. Por que existe o dia do negro e não existe o dia do branco? Por que não tem o dia do japonês e o dia do índio? Se existe, por que não é feriado? Por que tem delegacia da mulher e não tem do homem? Não tem homem que apanha? Você sabe disso muito bem. Jorjão, hein? Ei, Jorjão, hein? A Damari chega lá, colega, já. A Damari chega pro Jorge e diz assim, Jorge, tá, por que, irmãos? Por que, irmãos? O cara é carioca da gema. Ela só fala assim, colega, ele... Colega, muito bem. Nem sempre gostamos do que Deus faz, ou permite que aconteça. Mas Ele tem propósitos e pode transformar o que chamamos de mal em bem. Então, nós devemos confiar em Deus. Enquanto você confia, obedeça. Está entendendo? Obedeça aquilo que você tem como coisa revelada. O que você não entende, esquece. Não fica ligando aí. Irmã, eu estou ligando para pedir oração. Está vendo alguma coisa? Tem gente que quando vem pedir oração por mim, eu não tenho esse tipo de coisa. Eu e a Denise conhecíamos um camarada, um pastor, que as pessoas falavam para ele assim, o senhor está vendo alguma coisa? Ele, está tudo preto, tudo preto. Não estou vendo nada não, Então, quer dizer, eu não consigo enxergar. Eu não tenho esse talento. Tem pessoas que têm. Vem alguma coisa no mundo espiritual, mas te ensina como você agir sobre a palavra de Deus. Porque senão, essas pessoas manipulam você, roubam você de Deus, e você passa a depender delas espiritual, emocionalmente. Ela passa a ser seu guru, e aí está errado. Nós temos que depender de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor dos Exércitos. Veja só, Vemos a história de José, filho de Isaac. Lembra? Ele era um menino. E Deus começou a falar com ele, dando a ele o quê? Sonhos e visões. E ele começou a contar os sonhos que ele tinha. Os irmãos, ouvindo os sonhos dele, ficaram o quê? Chateados. Por quê? Num dia, resumindo a história, ele teve um sonho e ele viu e ele contou que os seus irmãos estavam se curvando diante dele. Ah, ele disse, isso é demais. Esse moleque, o mimado do pai, vem falar para a gente que nós vamos nos curvar diante dele? Ah, não. Bom, não. Isso não. Esse moleque está louco aí. Ele está doido. Vamos matar esse moleque? Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso não. Então, vamos sumir com ele. Esse cara vai endoidar a gente. Ele vai acabar com a gente. Então, vamos pegar um animal, vamos matar esse animal. Vamos pegar a roupa desse moleque, vamos colocar no sangue, molhar a roupa com sangue, levar para o pai e dizer, ó pai, o bicho atacou o seu filho, ele morreu. É, mas ele vai pedir para a gente mostrar a cova do moleque. É, mas fala que o bicho levou embora. Olha lá, vem vindo uma caravana. Moleque, dá aqui essa roupa aqui. Foi lá e vendeu o moleque como escravo para a caravana. E a caravana partiu, foi embora. Imagine os irmãos vendendo um irmão como escravo. Eu estou resumindo tudo, tá? A grosso modo até. Aí o que acontece? Essa caravana vai para o Egito e vende-o como escravo lá no Egito. Lá no Egito ele começa a trabalhar na casa do faraó. Ou de alguém muito importante. E ele vai crescendo, ele vai ficando bonito. E a mulher do rapaz, do homem lá, olha para ele e fala assim, esse menino é bacana, hein? Mas ela gostava do negócio. Aí, ela tenta namorar o José. E o José, não, 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 não. Aí ela vai falar com o marido que ele havia assediado. E José, então, é lançado na prisão. Lá, ele começa a ter sonhos. Ele vê a situação mundial assim. Anos de muita seca. Mas ele vê também muita fartura. E que precisava guardar nesse momento de fartura, porque viria esse tempo de seca e fome. Tá. Só que o faraó lá também estava tendo uns sonhos doidos. E aí chamaram José para revelar esse sonho. E ele foi lá e explicou. Então, já que você sabe, você vai organizar isso para que nós tenhamos abundância nesse período de seca. Aí o que aconteceu? Ele administrou o Egito. Ele ficou a pessoa mais importante do Egito. O Egito tinha fartura de comida. No período mais seco daquela região. Os seus irmãos estavam lá debaixo da seca. E ele estava debaixo da fartura. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele não entendeu a situação. Talvez deva ter gritado, por quê? Pai! Gritou sem êxito. Pai! Mãe! Deve ter caminhado com a caravana em lágrimas. Quando ele foi vendido ainda no Egito, ele viu a sua crise se aprofundar. Agora ele está no meio do paganismo, de uma cultura politeísta. Agora o negócio é feio. Ele está num lugar onde nunca um filho de Deus gostaria de estar. Um lugar que Deus determina como morte. Ele não entende nada. E agora ele está numa posição de honra. Ele entende menos ainda. Aí, aparece quem? Para pedir comida, para comprar comida. Seus irmãos. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, eu tenho comida aqui, mas vocês vão trazer o pai de vocês. Tá bom. Mas espera aí, não é assim não. Qual é o seu irmão mais novo? É esse aqui. Ele fica comigo. Mas não faz isso não. Nosso pai já perdeu um. Jacó, desculpe. Perdão. Eu coloquei lá Isaac, mas é Abraão, Isaac e o último é Jacó. Lembra que nós ficamos falando, acabei colocando Isaac, me perdoe. Entenda Jacó. Aí, o que que acontece? Ele segura a criança e eles vão até Jacó. Aí, Jacó vem e chegou a hora de falar. E ele fala, sou eu. E o pai começa a chorar. Mas a coisa mais importante é o que está aqui, ó, que eu quero mostrar a você. Quando ele diz aos seus irmãos isto. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Mas Deus mudou o mal em bem. Para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Você diz assim, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está sucedendo comigo? Você não entende. Mas Deus quer trabalhar na sua vida de uma maneira, a fim de que você se torne não apenas um aproveitador das suas bênçãos, mas você tem que se transformar num instrumento de influência para abençoar muitas pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que pegar todas as pessoas e trazer para cá. Não é isso. Mas você tem que pegar todas as pessoas que você puder e levar para lá. Nem todos poderão estar aqui neste lugar, mas em Deus, em Cristo, todos devem estar. Meus irmãos, Deus chamou vocês. Não foi para ficar dando coisas. Não é para suavizar a vida. Deus chamou vocês para que vocês se tornem instrumentos do seu poder. Para que vocês não desanimem, mesmo quando não entenderem toda a situação. Mas que vocês creiam que Deus tem o poder para transformar o mal em algo muito bom. Esse algo muito bom nem sempre é a resposta que você imagina. Às vezes este algo muito bom é você mesmo. É a transformação da sua vida. Você se torna uma pessoa mais generosa. Uma pessoa que perdoa mais. Que ama mais. Que faz. Que obedece mais. Passado o meu erro bíblico, me perdoe. Até parece que isso vai acabar com a coisa. Baseados em nosso texto inicial, quais atitudes nós devemos ter em meio às dificuldades? Se nós olharmos então, antes de terminarmos tudo, olharmos para o nosso texto que nós lemos lá no início, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, creiamos que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fragilidade. Ele diz, o Espírito de Deus vem nos ajudar no quê? Na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Como é que você conseguirá suportar o que você não entende, sem entender Deus, quem Ele é? A razão por que muitas pessoas desistem da fé é porque não conhecem o Deus que decidiram crer. Eles acham que este Deus serve para o homem, mas mude o conceito. Deus não é para nós, você é para Ele. Deus não precisaria de nós, porque nós o abandonamos. Mas Deus, por amor, nos chamou e disse: escute, muitas pessoas me abandonaram, mas eu vejo que eu posso trabalhar na sua vida. Você quer que eu me envolva em sua vida? Quero. Pois bem, eu preciso de pessoas que digam aos outros que me abandonaram que eu quero me envolver na vida deles. Dar sentido à vida deles. Você quer ir? Quero. Venha, vamos. Nós existimos para Deus. Quando você fizer sua próxima corrente, pense bem, você está colocando Deus numa posição contra a parede e Ele não vai gostar disso. Porque você está dizendo, quando eu terminar a sétima vez da corrente, eu tenho que receber. Deus não se põe na parede. Você não pode colocar Deus na parede com as suas coisas malucas que vêm na ideia. Não faça isso. Deus é a pessoa, a única pessoa livre que existe. E Ele empresta a sua liberdade para que você possa viver nela. E não tente transformar a liberdade que Deus te dá em libertinagem, porque senão Ele tira. E você volta a ser prisioneiro de uma casta tenebrosa. O Espírito de Deus intercede diante de Deus para que você seja uma pessoa madura, para que você supere a sua fraqueza. Como José, vendido aos ismaelitas, vendido aos egípcios, colocado numa prisão injustamente, ele superou suas fragilidades, ele superou seus enigmas, ele superou suas dúvidas com a fé, com a ajuda de Deus. Segunda atitude, creiamos que o Espírito Santo sempre nos conduzirá à vontade de Deus. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E pede de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Ah, Deus me disse que o fulano lá vai se separar e vai ficar comigo. Isso Deus não fala. Deus me disse que você vai desobedecer seu pai e sua mãe e vai ficar comigo. Deus não fala isso não. Porque Deus já declarou, honrará o teu pai e tua mãe. Deus disse que você vai roubar, vai abrir o cofre, lá vai pegar. Deus mandou você abrir o cofre e roubar. Deus não mandou você roubar. Eu estou com uma fome danada. Deus, o que, que eu faço? Está vendo aquele homem que está vindo lá? Dá uma surra nele, arranca tudo que ele tem. Deus está mandando. Ai, homem, eu vou te arrebentar no meio porque Deus está mandando que eu te quebre todo e pegue todo o seu dinheiro para matar a minha fome. Deus não pede isso, não. Deus pede que você haja de acordo com a vontade dEle. Mas eu sou humano. Eu fico irritado. Se você se irritou, errou. Peça perdão. Mas eu exagerei. Eu peguei a televisão e enfiei a cabeça do meu marido dentro. Deus não manda fazer isso, não. Respeite. Mas eu fiquei na orelha dele. Mulher, Deus manda você calar a boca. Aí o homem fala assim: ah, deixa lá, minha mulher cuida de tudo. Homem, você tem responsabilidades. Mas eu não posso oferecer a Deus, eu não tenho nada. Você não tem porque nunca oferece. Porque você só oferece as coisas a si mesmo. Como é que você pode estar tendo revelação de Deus se você é um desobediente? Como é que você pode pensar que serve a Deus quando você e Ele, quando Ele não participa de todas as áreas da sua vida? Deus sempre te conduzirá à vontade e ao plano perfeito de Deus. Vocês já cansaram, né? Logo, logo, o julho voltará. Terceiro, creiamos que Deus faz com que o mal e o bem trabalhem juntos para nos tornar o quê? Melhores. Desde que o amemos, confiemos nele e que estamos, né? Que nós estamos dentro dos seus planos eternos. Desde que estejamos, né? Tá certo? Estamos. Então, às vezes é uma confusão. O português é duro, né? Certo, teacher? Tá, então vamos. Versículo 28 diz o quê? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Se você quer andar no plano de Deus, você não precisa saber o que está acontecendo com você. Se fizeram coisa contra você, se tem macumba, se tem olho gordo, se tem, sei lá, se amarrar o rabo do porco. Não, não importa. Não importa. Não tem importância. Se você está caminhando no plano de Deus, você é um vencedor. Você é uma pessoa amada por Deus. O cristianismo que hoje está sendo desprestigiado pelas pessoas, não deveria. Nós não pregamos a guerra. Nós pregamos a moral. Mas não é um moralismo. Nós pregamos uma moral viva. Sejam imitadores de Cristo. Ele é a nossa moral verdadeira. Deus faz com que o mal e o bem, só porque você ama a Deus e está dentro do plano dele, trabalhem juntos. Deus não permite que o mal supere o bem na sua vida. Por isso que Jesus disse: eis aí, eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes e escorpiões. Vão! Ao lermos a Bíblia, nós aprendemos, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pela fé, nós declaramos: Deus é Senhor e tudo está sob o seu controle. Vamos declarar isso? Quero ouvir. Eu quero que vocês acrescentem uma palavrinha ou duas. Deus é Senhor, ou três, da minha vida, e tudo está sob o seu controle. Então você me diz: Walter, quando eu devo saber que eu devo expulsar um problema da minha vida? Os pentecostais, do qual eu faço parte, colocaram essas ideias de que qualquer mal que nos acontece deve ser expulso. Isso não é verdade. Eles colocaram na cabeça de muitas pessoas assim: se você, que é um cristão verdadeiro, está passando por uma fase crítica, é porque você não tem fé. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vocês têm onde dormir. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pasmem! O mesmo óleo da toalhinha suada abriu um texto da Bíblia quando Pedro disse ao paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E seguindo a Bíblia com a caneta, ele está escrito aqui, está vendo? Pedro era pobre. Ele não era próspero. Eu sou mais próspero que Pedro. Esse cara está louco. Como é que você pode defender um cara desse? Pedro era muito próspero. Porque na Bíblia prosperidade não significa dinheiro. Prosperidade na Bíblia significa uma vida abençoada. Você pode ter dinheiro e ser um amaldiçoado, um desgraçado. Você olha para sua família e está tudo se perdendo. Você olha para a sua vida e você percebe que só tem amigos porque você tem alguma coisa para dar. Porque no dia que você não tiver mais nada, ninguém vai estar perto de você. Tem gente que buscou a riqueza e depois perdeu tudo com mulherada. E exibicionismo. E hoje não tem mais um pão para comer. Próspero é quando você levanta segunda-feira e você pode elevar a Deus as suas orações, dizendo: eu te agradeço pela minha família, pelo trabalho que eu tenho agora, onde eu vou ganhar o pão de cada dia, Senhor. e que eu volte para casa para abençoar os meus. Próspera quando você chega num lugar e você transforma uma pessoa que está caída e você a coloca em pé nas mãos de Deus. Próspera quando você, não tendo nada, você é capaz de enriquecer alguém com os princípios e valores da eternidade. E esta pessoa nunca mais se arrasta, ela erga a cabeça e anda com dignidade. Ser próspero não é que nem esse cara aí, esse louco aí, amante de armas, porque é um caçador de animais, que já foi pego na própria Castelo Branco, carregando armas e mais armas dentro do seu carro, e vem me falar que sobe no monte para orar. E vocês, tem alguns aqui que dão dinheiro para essa corja. Eles têm valor. Fica lá grudado na televisão, assistindo aquela porcaria, ensinando tudo errado. Não ensina as pessoas a terem temor de Deus. Não ensina as pessoas a temerem a Deus, a amar a Deus. Como é que uma pessoa que não estuda, como é que uma pessoa que não se prepara vai se tornar uma pessoa rica? Você acha que Deus vai derramar balde de dinheiro? Vai estudar, vai trabalhar. Você acha que um homem mal educado, simplesmente por entrar numa igreja, vai dizer, Deus salva minha família, tá bom, Deus pode dar um refresco, mas você, cara, vai mudar sua atitude. Jesus ensinou que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, se a pessoa não enche a casa dela com coisas excelentes, depois de um tempo, aquele espírito volta e traz com ele mais 7. E a situação segunda dessa pessoa será pior que a primeira. Não adianta nada você vir aqui e receber oração. Se converta. Muda a sua maneira de pensar sobre Deus. Diga, a partir de agora, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um aprendiz, eu quero ser um discípulo. Deus está na minha vida. Vem, Senhor, toma o controle da minha vida. Seja o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Aprendamos que a incredulidade ou a falta de fé nos levará ao nada. Mas a confiança e a fé nos levam a enfrentar qualquer situação com ousadia. Entreguemos a Deus as nossas preocupações, como Jesus ensinou, que nós devemos colocar no Senhor nossas vidas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os simples lírios dos vales. Que nós aprendamos a ser mais pacientes em tempos de adversidades. Muitos cristãos, no desespero, procuram por caminhos mágicos para a solução de seus problemas. É uma vela, é uma penitência, é uma chibatada, é uma corrente, é uma campanha, é uma novena. Você nem se interessa por Deus. O que você quer é o que você quer. E Deus não vai te dar o que você quer. você vai pastar. Estou te avisando. Você não vai receber o que você quer enquanto você não se enquadrar. Você não vai receber. E se aquilo que você quer vier à tua mão, será uma desgraça na sua vida. É a mesma coisa que um jovem inconsequente, quando pega um carro, ele inferniza tanto seu pai, que é humano, e este pai o ajuda a comprar um automóvel, e no primeiro dia, ele esbagaça esse carro num poste, com pessoas dentro e com latas de cerveja. Inconsequência. Enquanto você não se tornar uma pessoa consciente de quem é Deus, não espere grandes coisas dele. Enquanto você não se comprometer realmente com ele, não espere grandes coisas dele. Mas se você é uma pessoa que é capaz de amá-lo, mesmo não entendendo por que esse momento da sua vida, mas você crê que serve a um Deus grande e poderoso, que ainda que você não precise entender nada, que você está na mão do Senhor, aquele que controla a história da sua vida, que te escolheu e te amou, que cabe a você amá-lo e obedecê-lo, e se transformar num instrumento de influência, para que outras pessoas tenham o mesmo tipo de fé. É isso que torna você uma pessoa vencedora. O mundo não conhece vencedores assim. Veja o exemplo dos gladiadores. Ele venceu. O que ele recebia? Ração e água. E a agenda da próxima luta. E trate de vencer. Porque o adversário da próxima luta vai ser mais forte do que aquele que você venceu. E o estádio todo poderá dizer assim para você: vencer é muito mais do que simplesmente conseguir carro, namorada, dinheiro, influência, fama, poder. Vencer é muito mais do que isto. Ajamos como vencedores e não como vítimas. Não fiquemos caídos, não busquemos caminhos mágicos, mas o poder e a autoridade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a nossa grande vitória. Podermos estar na presença de Deus e contarmos com Ele em nossas vidas. Vencer é estar na graça de Deus. A qualquer momento acontece algo. Às vezes vem aquilo que queremos, às vezes não vem, mas o Senhor vai suprindo e vamos caminhando. Às vezes comparecemos na arena e aquele dia é o nosso fim. Lá vem o leão. Vamos fazer o quê? Gritar? Vamos cantar. O povo de Deus conseguiu acabar até com o circo que os Césares faziam no Império Romano. Quando colocavam cristãos na arena, o povo dizia assim: ah, não, isso aí não tem graça. O leão vem e come e ele está cantando. A Deus demos glória. O braço foi. Com grande fé. Foi uma perna. Não tem graça. Perdeu a graça matar cristãos em arena. Porque eles granam. Eles cantam. O Deus deles é muito maior que César. Começou a se transformar num perigo. Porque nem assim aqueles homens se rendiam à falsa deidade daquele homem imundo, imoral, aquele político corrupto, efeminado, na maioria das vezes. É, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que Deus os abençoe.